Durante meia hora, conversamos fora da gravação. Colegas que têm muitos anos de clínica colocaram observações importantes. Numa escola, uma criança que apresenta um quadro urgencial, o professor nada sabe sobre a criança. Não há qualquer elemento, diferente de um hospital, no qual já há alguns itens quando o filósofo chega. O procedimento não parece ser muito ainda mais difícil? Por vezes é. Em quadros assim, quando é tão mais difícil, lembrem, a pesquisa, a observação atenta do contexto é essencial para podermos entrar neste auxílio à pessoa. Então precisamos compreender esse contexto, essa base categorial, porque é a partir dali que teremos alguma ação quanto a essa criança, desde os aspectos existenciais até os aspectos legais. Por vezes, um quadro urgencial em uma escola é uma resposta legítima de uma criança cuja alma não suporta a maneira como o ensino é conduzido na instituição, ou como aquela sociedade encaminha o ensino, que muitas vezes nem deveria ter esse nome, é mais uma mordaça para algumas crianças. É mais um faz de conta. E entre outras coisas, não é? Às vezes a escola é um depositário para pais que não sabem o que fazer com seus filhos. Há muitas questões. Então, muitas vezes, a urgência que uma criança apresenta numa escola é que deveria de ser defendida contra todo o resto. Outras vezes não é assim. Mas como saber? Uma das maneiras de podermos ter uma espécie de aproximação disso é cuidarmos os eventos à medida que eles acontecem, não apenas com essa criança, com outras crianças, e observar o andamento desses elementos. Um outro colega estava colocando que, além da questão do suicídio, há muitas outras, e de fato, sim, é que este documentário, que serve de ilustração deste monge, ele nos mostra, nos traz essa questão, mas há muitas questões, e ilustrei algumas delas para vocês, não é? Fora da gravação, desde atendimentos que prestei até outras coisas. Por exemplo, casais que vão se estapear e podem passar disso ainda para elementos mais sérios envolvendo filhos, crianças. Há situações nas quais uma pessoa utilizou drogas e entra em desespero, entra em pânico. Situações nas quais, de um momento para outro, a pessoa perde o emprego. Numa das entrevistas que este monge deu, ele atribui como parte desta onda de pessoas que tiram a própria vida que houve no país dele, ele atribui parte disso às mudanças sociais. Ele diz que no Japão, gerações inteiras foram criadas, acreditando que o emprego era para uma vida inteira, que você cresceria, e isso era motivo de orgulho, se aposentaria na mesma empresa, e que isso mudou tão rapidamente, com políticas de fomento, incentivo para que se mudasse de emprego, demissões voluntárias, etc., que a sociedade não teve como entender e reagir a isso. Muitos tomaram isso como uma humilhação, um motivo de desprezo para com eles mesmos, não souberam entender. Vejam, há muitos fatores. Precisamos observar o que se passa. Também uma colega trouxe como exemplo a questão do autocuidado, não é? Sobre o que fazer a respeito de nós mesmos, uma vez que temos essas questões, não é? Nós passamos por crises, por urgências existenciais, passamos por isso. O que fazer a respeito? Então, pontuei alguns dos elementos que faço a meu próprio respeito, baseado na minha historicidade, na minha estruturação interna para cada um, e isso é de uma maneira, e recomendei que tenham isso apontado e que utilizem, uma vez que é muito improvável que não passemos e que não vamos passar várias vezes durante a vida por urgências. às vezes vindas da nossa construção existencial, às vezes vindas de um ambiente, do meio, não é? Uma guerra civil, um problema governamental, político, econômico, outros. Isso acontece. Tragédias geográficas, como a enchente que tivemos aqui no sul, pandemias, são quadros assim. Quanto mais preparados estivermos para isso, mais podemos auxiliar a sociedade, etc. Bem, no entanto, agora nós vamos entrar numa outra etapa na qual elementos instigantes virão conversar com todos esses que já estavam bastante graves no início do trabalho. Como você usualmente lida com pessoas, com seres humanos? Como você usualmente lida com contextos? Como você usualmente lida com problemas, com questões graves? Isso é um fator que prefacia vários elementos em torno da sua preparação para lidar com urgências. Você tem paz, você procura compreender o que se passa, você procura se inserir, você procura ficar distante. Qual é o seu posicionamento? De que forma você trabalha isso? Você fica tão desesperado quanto os desesperados de quem você se aproxima? Como é que você usualmente faz? Quais os parâmetros, os critérios, etc.? Para alguns, o atendimento de urgência não é indicado. Para muitos é indicado, ainda que não saibam. Eles têm toda uma inclinação existencial, já em grande parte construída e constituída para isso. Mas o fator de conhecer-se é essencial, de saber aos poucos e aprofundar estes elementos é essencial para lidar com isso. Saber amparar, saber acolher, saber ir com, não é? Saber abraçar de fato com o coração, saber estar com, afastar-se de preconcepções. Tudo isso é parte da preparação. Uma parte delicada, que em filosofia clínica é feita aos poucos, com muitos estudos, muitos aprofundamentos. Alguns dos senhores já tiveram a oportunidade de, em trabalhos comigo, acompanhar atendimentos de urgências que eu fiz e viram como isso se dá na prática, não é? Às vezes é bastante difícil, é preciso que façamos intervenções muito rápidas, outras vezes isso parece muito mais simples, mas para cada caso sempre terá alguns elementos. Por isso, nós vamos iniciar o aprofundamento aqui. Antes de voltarmos à obra do Itetsu Nemoto, vamos voltar à obra Filosofia Clínica Propedêutica. Uma obra que já vai para quase 3 décadas, não é? Numa parte desta obra foi colocado: muitas vezes a verdade subjetiva de uma pessoa pode se associar harmoniosamente, ou colidir, ou negar, ou aumentar, ou refletir, ou evitar a verdade convencionada. Num quadro de urgências, nós veremos isso, que muitas vezes o que a pessoa está dizendo nega a base categorial, nega o contexto, levando quem está perto a emitir diagnósticos praticamente prontos, com palavras pejorativas, pesadas, falando em internação, falando em outros elementos, sem compreender direito o que está ocorrendo, o que está se passando. Se temos um conhecimento prévio dessa pessoa, sabemos que o quadro urgencial é um quadro de ajuste, o quadro emergencial, urgencial, é um quadro que se esgota por si, ele se esvai, a pessoa chora, grita, em seguida, serena e dorme, e isso alivia uma série de questões na vida dela. Bom, isso é uma outra coisa. Se não sabemos nada, precisamos do aporte do contexto. Com o aporte do contexto, nós já temos muito a fazer. Num ambiente no qual nos temos como um dos elementos muito próximos daquilo que se passa, que essa pessoa, se ela for ouvida, se ela for abraçada, se ela for de fato acolhida, ela logo se restabelecerá, nós já temos aqui muito. Faremos a aproximação em torno disso, muitas vezes, com grandes erros, pois não temos as especificidades. Mas o nosso papel na urgência é simplesmente abrandar tudo para que tudo repouse, é isto? Para que passe o quadro urgencial? Há muitas outras questões aqui, como a dimensão dessa urgência, ou a expressão dela. Não é? Algumas pessoas se retirarão e dirão que precisam desse tempo, ficarão quietas no canto, que não estão nada bem, que precisam disso e depois retornarão. Às vezes não retornarão. Certa ocasião, numa das capitais do país, em Teresina, com alguns colegas, passei uma tarde em um CAPSI fazendo atendimentos urgenciais, mostrando alguns desses elementos que estou explicando para vocês. A prática disso, como é a aproximação, como é o elemento. Uma pessoa entra, está acuada, está assustada, está vendo coisas, diz que não quer nada daquilo, que está com muito medo. Isso é um quadro urgencial. O que faz com isso? Não é? A mãe da pessoa diz: você precisa daquele medicamento. Qual medicamento? Ela não sabe. Haldol, qual é o medicamento? Ela não sabe. Precisamos ver histórico, não há ficha, não há isso, não há aquilo. De onde vem a pessoa? Quem sabe dar alguma informação? O que fazer? E às vezes, no repertório de 10 coisas, teremos que escolher 3 ou 4, sendo duas que se aproximam do acolhimento e duas que não funcionam muito bem. Isso é parte do atendimento de urgência. Mas existe um fator aqui muitíssimo importante que costuma desaparecer em meio a tudo isso. Por isso, nesta obra, Filosofia Clínica Propedêutica, coloquei algo na parte final do livro que vou ler para vocês. Se o filósofo clínico tiver como preconcepção, prejuízo, em sua atividade clínica, que a cura, coloquei entre aspas, cura, se dá através da descoberta das causas do sofrimento, ele certamente estará em apuros. Para muitas pessoas, saber o que está causando seus sofrimentos representa livrar-se deles de fato. Para muitas outras, porém, saber o que está causando seus sofrimentos não representa movimento algum naquela direção. Naquele sentido, podendo ainda de vez piorar a situação toda ou ocasionar indiferença. Por isso, o filósofo clínico somente usará determinados procedimentos clínicos, argumentações derivadas, quando encontrar indícios na pessoa, no contexto, que lhe mostrem essa direção com boa margem de segurança. Considere boa margem de segurança, muitas vezes algo imensamente insuficiente para alcançar isso. Ou seja, o familiar que acompanha a pessoa no CAPSI às vezes nos diz isso. Doutor, se eu rezar com ele, com ela, ela vai se acalmar agora e poderá conversar com o senhor. Ok? Vamos fazer isso. Outras vezes, e o que eu vou dizer é muito dilemático, outras vezes a vida da pessoa é uma urgência. Aquilo que estamos presenciando ali não é uma urgência. Se veste de urgência, mas a urgência é a vida que a pessoa leva fora dali o tempo todo. Vive em estado de sítio. E ali ela está apresentando uma face de respirar. Da angústia generalizada e contínua que é a vida dela. É um dos poucos momentos que ela tem e que fazem com que ela tenha forças para viver o estágio constante de angústias e de urgências que se tornou a vida dela. Muitos vivem assim. Muitas pessoas vivem assim. Trabalham, não tem luz em suas casas às vezes, não tem comida. Uma situação tremenda, vivendo em morro, rezando para que a chuva não leve seu barraco até o chão. A vida, às vezes, para alguns se torna um estado de urgência. Aqueles momentos em que elas entram em um pronto-socorro, com convulsões e outras coisas, ali pode ser o ajuste que elas precisam para viver. Se aquilo ali, no entanto, é medicado, é torcido, é tratado como aquilo sendo doença e todo o resto não, o que estamos fazendo? O que estamos fazendo? Eis porque lidar, acolher para que essa passagem tão forte, tão acentuada da vida, que recebeu o nome de urgência, eis um dos motivos para lidarmos com isso no sentido de administrar esse fator, para a partir dele conseguirmos chegar aos outros elementos da vida e fazer essa conversação maior. Algo que em muitos casos não é possível. No entanto, existe algo bastante peculiar que vários terapeutas de várias escolas têm apontado, é que esse atendimento de acolher, nesse momento tão delicado, abre muitas dessas portas, torna possível muitas vezes isto. Vamos prosseguir agora esta parte da obra que estamos acompanhando da Lana Wilson, de 2017, chamada A Partida. Esse filme tão bonito, tão tocante do monge zen budista Itetsu Nemoto.
お寺でイベントがあった時に参加して、でそこで知り合ったかな。
まあ、今度は言ったのを聞いたんか。
3回ぐらいお邪魔したのかな。
時間大丈夫？
あ、大丈夫。
まあ、あれがね、あんたにいろいろ相談に、
そうですね。
相談っていうか、まあ、
はい、
そういうことで。
で、また最近ちょっと元気がなくなっちゃったみたいで、ちょっと心配になって、またじゃあ会いに行こうかって話をしてたりしてて。
ねえ、あんたに、本人がもっとしっかりしてないかもね、これは。
どうなんでしょう、どうなんでしょう、しっかりしてると思いますけど、私は結構。
でも本人はしっかりしてるから、こんなことはさ、もうそれは誰に聞いても、まあそれはまあ本人が決めるこっちゃで、これは。
でもおじさんもいろいろあれでしょ、やっぱ悩んだりとか辛い時期とかあったでしょう。それは、
ね、そうあるけどね。
そういう時どうしてました？
自分で解決しましょうよね。ちょっと頼んでもどうぞありがとうさ。
でもほら、やっぱ一人で塞ぎ込んじゃうとどうしてもいい方に行かないでしょ、やっぱ。
思いますね。いろいろ本人が決めることだね。これはもうね、
そうですね。
他から何か言うとも人のことじゃないよね。自分のことじゃない。なので。
この部分を悪くなってきて全部の血管が悪くなってくるといったらバイパス手術するって話だよね。バイパスも、うん、やっぱりバイパス手術選択肢もあるんですけど若いんで悩ましいところだけど、
これあの心臓だからこう、まあ、心臓はこんだけこう詰まってるわけじゃないですか。他にあの脳だとか
ありえますよ。調べてないです。
調べてないですね。あのどうなのかな、こんだけ数年間でこんなに大きな血管が塞がってるってこと、他の血管大丈夫なのかな。父はどっちかっていうとあんまり模範的な父じゃなくて、お酒に溺れるような人生を送ってましてですね、まあ父と母一度離婚しましてですね、中学校上がった時に離婚して、でまあ母子家庭になったわけなんですけれども、本当に不良だったんです、はい、まあ、のバンドを始めたのは中学校からなんですけれども、ギター、エレキギターからスタートしたんですけれども、バンドもそうなんですけれども、夜踊りに行って、当時はディスコですけれども、で朝まで踊ってまた学校に行くっていう感じでしたね。深夜徘徊族ってね、昔はちょっとあのいたんですけどね、そういう深夜徘徊してる若者連中でしたね。それで、うん、まあ、不良っていう、まあ、どっちかっていい方じゃなくて反抗的なあの社会に対しての夜通しに遊びに行ったりするのが一つの息抜きだったなと思います。喧嘩早かったっていうのがありまして、あの結局力こそ全てだみたいなことを思ってたんですね。結局このなんか社会システムか何かを全部なくなったとしたら強いものしか生き残れないじゃないかっていうのが、そうですね、私24歳で大きなバイクの事故をして、6時間意識がなくて3ヶ月間入院してたんですね。で顔なんかも全部眼下って潰れるぐらいのあれでこうバルーン膨らましてるんですけど、本当に実はね、それで手術したんですけれども、ボロボロな状態だったんですけれども、入院してる時に奥さんと出会ったんですけれども、看護学生だった奥さんと出会って、もうそういったむちゃくちゃな生き方はできなくなっちゃったんですね、というかもう滑稽でしょうがなくなってしまった。その同じようなことやった仲間たちもなんか、いや別にそういう世界はいいわみたいな感じになってきちゃったんですね。もうである時母親が新聞見て、ちょっとお前これ見てみって、僧侶募集って書いてあって、未経験者かって書いてある。って話です。何これって話です。ですね。本当だ、新聞で僧侶で募集してるんだねって話になって、で未経験者かって書いて、で出家して、今になって。
あ、大きい花当たったね。
じゃあこればあちゃんにあげようね。
お土産だよ。
お土産。
だってほら鉄平がさ生まれてさ、みんなね跡取りって言うけど、鉄平が二十歳になった20年後にお寺がどうなってるかが分かんないじゃんね。今もやりたいように、ね、
やりたくなったらねやればいいと思います。
A obra nos mostra o Itetsu Nemoto, este monge, atravessando uma urgência. Com base em que nós podemos dizer que ele atravessa uma urgência? Provavelmente, com todo o histórico que ele nos apresenta em parte. Esta urgência, no entanto, traz um outro elemento que agora vamos trabalhar com cuidado e com critério. Quando Hans-Georg Gadamer, na obra O Caráter Oculto da Saúde, se ocupa dessas questões, ele logo se depara com algo que então lhe chama muito a atenção, que é uma indústria de glamour, uma indústria que, ao mesmo tempo que fomenta, freia processos ligados a urgências, tendo um interesse muito grande em tornar isso um produto social, que ajuda a vender subprodutos, produtos maiores, a sequenciar determinadas coisas e a construir elementos que de outra ordem nem existiriam. Então, por exemplo, toda uma classe de medicações, de procedimentos, e de outros, de literaturas e de estudos e outras coisas começam a surgir. A crise, o momento de instabilidade, o momento de urgência começa a ser tratado como um grande vilão, a ser debelado. O padrão homogêneo, como o racismo generalizado para todo lado, em relação a questões existenciais, começa a ser instituído. É curioso que muitas pessoas que têm em suas vidas uma luta contra o racismo, uma luta contra a coisificação do ser humano, nessa questão sequer se dão conta de que muitas vezes ocorre a mesmíssima coisa e que ao combaterem de maneira já a priorística a algo como uma urgência, colocam uma mordaça em muitas pessoas. Vendam seus olhos, obturam suas almas, flagelam seus corações e não deixam que, às vezes, um elemento essencial surja. Em muitos aspectos, o que nós chamamos de uma urgência existencial é fundamental, ironicamente, paradoxalmente, para aquilo que muitos chamam de saúde ser instituída. Vamos ver o que o Gadamer escreve em torno desses temas. Hoje todos vivemos precisamente sobre as condições do moderno iluminismo, não mais aquele iluminismo, o neo-iluminismo. Né? Não nos é permitida a inserção em mundos consoladores ornamentados, como descritos por Lessing. O que constitui a dureza e rigor do moderno iluminismo é ele se dever a uma ciência que se desenvolveu ela própria a partir da remodelação cristã da antiguidade pagã. O aspecto além-humano de Deus infligiu ao conhecimento humano sua autoafirmação, acabando com isso, por transformar a própria tarefa do conhecimento. Uma nova mentalidade voltada à mensuração, um novo ideal de construção racional fundam um novo império. Bom, aqui ele já poderia até parar, não é? Não há mais lugar para a instabilidade conforme havia, não há mais espaço para crises existenciais, muito menos para urgências mentais, isso precisa ser debelado. Não há como fazer isso. Por mais que tentemos, isso parece escapar entre os dedos, água entre os dedos, ar entre os dedos, como se a própria existência nos mostrasse, há espaço sim, e talvez necessidade disso. E sendo assim, talvez uma política mais adequada, mais amistosa seria de acolher espaços seguros nos quais a urgência pudesse acontecer, dar vazão a ela. Bom, isso será que já não está acontecendo? Se está acontecendo, em quais lugares e de que forma? Vamos prosseguir um pouco mais aqui. Uma nova mentalidade voltada à mensuração, vejam bem, e um novo ideal de construção racional fundam um novo império. Ele é regido pelo ideal do saber próprio do dominador, que, enquanto pesquisa, expande constantemente os limites do dominável. Mas, se é verdade que também este iluminismo científico, como aquele do mundo antigo, encontra seus limites na inconcebilidade da morte, então permanece também verdade que o horizonte de perguntas, no qual pode se movimentar o pensamento perante o enigma da morte, é delimitado por tais doutrinas de salvação, para nós os cristãos, em todas as suas variações de igrejas e seitas. Ao pensamento reflexivo, deve ser algo tão inconcebível como evidente o fato de a verdadeira superação do fim não poder residir senão na ressurreição dos mortos. Aos crentes, trata-se da suprema certeza, aos outros, algo inconcebível, mas não mais inconcebível que a própria morte. Gadamer sabe que as suas palavras possui um impacto muito grande. Uma obra de sua maturidade, ele mesmo coloca em vários momentos do trabalho o alcance dessas questões. Mas ele não para aí. E ele traz outras questões tão delicadas quanto. E, num dado momento, ele traz Jaspers à discussão. Nestas situações limites, eu emprego um conceito importante introduzido por Karl Jaspers. Encontramos ensinamentos para todas as nossas limitações. E assim, nós também temos de nos questionar o que significa para nós a ciência e a sua capacidade de objetivação. O que pode fazer a intervenção? O que pode alcançar a nossa própria ação? O que podem obter a dependência da ajuda do outro e a talvez ainda mais acentuada dependência da autoajuda, a fim de que o ritmo original de nossa ordenada vitalidade coloque e recoloque a seu serviço, inclusive, as dimensões de desempenho da nossa vida na sociedade atual? Esta aparelhagem automatizada, burocratizada e tecnicizada? O dilema aqui não é pequeno. Somos filósofos, trabalhamos com o pensamento, com o raciocínio, com tantas outras coisas. Somos seres sociais, observamos normas, métricas, leis, e no meio de tudo isso, somos chamados. Dr. Pachter, por favor, venha ao hospital. Minha mãe está internada. Gostaria que o senhor a visse. É um quadro muito grave, uma urgência. A mãe dessa pessoa teve um acidente vascular. A família está muito apreensiva. Ela está muito apreensiva também e confusa. Qual é o meu papel? Como filósofo, vou socorrer essa pessoa, uma vez que a família usa a palavra literal socorro? Que espécie de socorro eu vou fazer? Como a filosofia clínica conversa com essa situação? É abrandar, acalmar? É isso que eu estou fazendo? Minha ação pode endossar uma indústria que se alimenta de tornar situações como estas delicadas, quando às vezes a questão está direcionada para outro caminho? Como, né, em tantas questões, saber em tão pouco tempo e às vezes com tão poucos dados o caminho mais adequado? É esse o nome da urgência. É essa a essência da urgência com a qual nos deparamos. Às vezes sabemos depois que o que fizemos antes poderia ter feito por um outro, por outra forma, é assim mesmo. No entanto, observem esse fator. Quando aprendemos que determinadas urgências são legítimas, plausíveis, indicadas, necessárias e que são acuadas, pressionadas, malditas, colocadas no âmbito do inferno, quando pertencem muito mais a quesitos celestiais. Quando descobrimos esses fatores nas nossas vivências, não é o caso de procurarmos agora conversar esses elementos? Isso não é um auxílio muito maior? Gadamer traz esse fator. O que houve com o iluminismo, vocês conhecem as características do iluminismo, a extrema racionalidade. Não precisamos mais de Deus. E se existir Deus, vamos explicá-lo. Não precisamos mais da transcendência. A transcendência nada mais é do que um epifenômeno de nós mesmos. Nós a criamos. Essa onipotência, essa onipresença humana, essa atitude antibiótica para todas as coisas, tornando tudo subserviente, tudo ao nosso serviço. Ora, as crises, as instabilidades, as urgências não podem ser um basta, uma tentativa de basta, chega. Nossos anseios mais profundos não podem estar pedindo passagem. A poesia para a vida, o retorno do amor, da alteridade, não podem estar eles sufocados, gritando no meio desta urgência. E por não saberem fazer como e nem por onde, acabam provocando às vezes um acidente vascular na pessoa. Uma crise que será às vezes dita como um elemento que deflagrou um processo de bipolaridade, polipolaridade, etc. e tudo mais, uma depressão, não pode ser isso também? Às vezes pode. Nesse caso, a depressão, o estado bipolar, outros elementos, são eles os bandidos desta história? Tudo isso nós precisamos ver. Em muitos casos, o acolher, eu sei que quando nós falamos em urgências, ocorre primeiro acolher a pessoa. E se for acolher a urgência? Acolher a urgência envolve acolher a pessoa, provavelmente, acolher a nós mesmos, a tudo que está envolvido nisso. Como eu acolho a urgência? Como eu abro a minha existência para o acolhimento à urgência? Dando espaço para que ela se pronuncie. Não quer dizer que eu concordo com ela. Não quer dizer que eu aceito. Não quer dizer também que eu a compreendo. Estou lidando com tantas variáveis. Mas, simplesmente afastar, aniquilar, seria um procedimento filosófico? E se a urgência pudesse ocorrer num espaço que não, por si somente, não trouxesse maiores impactos a outros aspectos da humanidade, não posso reduzir toda a existência à urgência, e nem muito menos o contrário. Como fazer, então? O que seria isto? Muitos foram os que tentaram. E a tentativa prossegue, e ela é muito difícil. Muito complexo, exige muito, muito trabalho. Vocês viram as palavras do próprio monge? Ele fica esgotado com tudo isso. Acabamos de ver um avô que praticamente o manda embora. E é assim que ocorre. É isso que ocorre muitas vezes. Somos chamados a atender, passamos por humilhações, passamos por acusações. Em uma ocasião, num atendimento de urgência, eu cheguei para atender a pessoa e ela havia falecido já. E um dos familiares começou a gritar, veio da minha direção. culpabilizando, apontando. Eu fui chamado para atender essa pessoa. Eu nunca tinha estado com ela em nenhum momento. Ela já estava hospitalizada quando eu fui chamado. Eu não tive nenhum contato com a pessoa. Mas ao me aproximar disso, depois encontrei um dos médicos saindo, estava atendendo a pessoa. Quando estava me aproximando no meio desse quadro, eu fazia parte agora, mesmo não sabendo ou não entendendo, do processo que estava acontecendo ali de urgência. O processo de urgência, às vezes, não termina com aquele que parte, ele prossegue com os outros que estão ao redor. Às vezes, aquele que partiu é o quadro menor da urgência instalada. Qual seria, então, esse espaço de acolhimento da urgência? De deixá-la se pronunciar? E ela se pronunciando, isso acarreta o quê? Qual é o desdobramento? Somos filósofos. Estas e outras questões fazem parte dos nossos estudos. O Gadamer vai mais longe com suas observações. Ele começa, então, a aprofundar os elementos axiológicos. A questão é se o valor da pessoa também está lá, nas aparelhagens às quais ela está ligada, no contexto todo que se estabelece. Vamos ver como o filósofo elabora essa questão. Evidentemente, não é o caso da situação do paciente na aparelhagem da clínica. Na grande aparelhagem da nossa civilização, todos nós somos os pacientes. O ser da pessoa é claramente algo renegado em toda a parte, mas que sempre, em toda parte, volta a pertencer à recuperação do equilíbrio que o ser humano necessita para si mesmo, para sua casa e para seu sentir-se em casa. Isso vai além da área de responsabilidade médica e inclui o conjunto da inserção da pessoa na vida familiar, social e profissional. Essa tarefa não me parece colocada de forma abstrata, mas continuamente de forma concreta. Trata-se sempre de como inserir seu próprio autoequilíbrio no grande todo social no qual se adquire colaboração e participação. Assim, parece-me haver muitos pontos nos quais estamos em condições de não apenas perceber as carências mais constrangedoras, mas também de encontrar as possibilidades abertas para tornar mais humanas as coisas que se disseminaram na ordem social instrumentalizada. No entanto, a nossa existência social é tão organizada e coagida que o encontro se torna difícil e raramente dá um bom resultado. Eu não quero aqui começar a enumerar todas as possibilidades da relação humana entre os homens. No entanto, ele diz que com as reflexões dele, ele nos leva também por esse caminho, por essas questões. Muito sérias. Observe, à medida que então nós aprofundamos isso e observamos esses elementos que colaboram, que se inserem, que estão na urgência, todos esses elementos que são instrumentalizados, a clínica, os medicamentos, as pessoas envolvidas, as terapêuticas, a pessoa, o fenômeno que se desloca entre vários fatores ali. Se por vezes a pessoa que vamos atender, que passa por uma urgência, pudesse compreender determinadas dimensões, o que aconteceria se, por exemplo, ela, em meio a tudo isso, nos dissesse com clareza e argumentos: doutor, a urgência aqui são vocês. Como entenderíamos uma tal colocação? Doutor, a urgência aqui são vocês. Eu sou a expressão dela, como a emanação de um eco. Não propriamente o som que se origina, mas o som que se propaga. Nós teríamos compreensão e profundidade para compreender e abraçar isso, já que o nosso trabalho consiste em lidar com o aspecto urgencial? Ou este aspecto urgencial tem caráter e dimensão apenas no sentido de uma ida e não de uma reciprocidade? Estou fora. De longe, um ser indiferente que observa tudo e que os seus microscópios, suas balanças e instrumentos de medição tentará ajudar aquele enfermo que está lá longe, não eu. Eu sou a parte saudável disso tudo, a parte que faz o diagnóstico, que indica o que fazer a respeito. Consideram isso algo filosófico? O exemplo platônico pode nos fornecer um sinal, prossegue aqui Gadamer em suas colocações. Platão diz ou faz com que o seu Sócrates fale: se quiser de fato tratar a carência, o sofrimento, a doença do paciente, talvez o médico tenha de conhecer também não apenas a natureza da alma, mas a natureza do todo. Vale a pena repetir, não é? Não apenas a natureza da alma, mas a natureza do todo. Lembrem, por favor, estamos falando aqui do todo na concepção grega. Não é muito diferente do que hoje consideramos o todo. Nós escutamos e sabemos também, através de uma experiência milenar, o quanto esta tarefa acabou se tornando uma arte de especial dificuldade em consequência das necessidades e aquisições do nosso ser capaz de fazer e do nosso saber. O curso da nossa história sempre forçou não somente doentes e médicos, mas todo o nosso estilo de vida a uma submissão cada vez mais intensa à lei da divisão do trabalho. Com isso, a nossa própria contribuição encontra-se reduzida a uma simples função em um todo, não mais abrangível. Hoje há muitas respostas para isso, há muitos caminhos para isso. Os todos migraram para partículas, coisas que na época dos gregos era muitíssimo diferente, entre outras coisas, matérias.